Ai, que delícia, cara. É com o Maurício Einhorn, Nelson Faria, Leonardo Mendes e Magnus Lindgren, com Batida Diferente, de Maurício Einhorn e Durval Ferreira, que dou o ritmo da conversa de hoje. Realizamos na semana passada a primeira Merdades e Ventiras Live, um encontro com personalidades para discutir como a mídia faz a nossa cabeça. No primeiro encontro, com o deputado Paulo Ganimi e Roberto Mota, que hoje é comentarista na Jovem Pan, a discussão passou por política e, é claro, censura. É o áudio desse encontro que você ouvirá hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Oi, Luciano, eu sou a Camila. Estava ouvindo aqui no meu carro, dirigindo o último cafezinho, Estupidez Induzida. E concordo muito com o que você disse, mas gostaria de acrescentar alguma coisa. No início desse ano, eu fui demitida do emprego que eu tive durante vários anos, assim como vários outros funcionários com muitos anos de casa já. E a empresa optou por manter funcionários mais novos, mais recentes, com salários mais baixos, enfim, coisas do mercado, acontece. E claro, né, eu fui sair em busca de um novo emprego. Eu sou uma mulher adulta, nem sei se eu ainda estou na fase do adulto jovem, mas eu tenho 38 anos de idade e eu estou concluindo o meu doutorado. Sou enfermeira e a primeira entrevista que eu fui fazer, eu fui de forma até ingênua, porque fazia muitos anos que eu não participava de uma entrevista de emprego, e contei da minha formação, né, do que eu fazia, e eu saí de lá me sentindo, meu Deus do céu, extremamente diminuída, porque a reação que eu tive foi, mas você tá, você com todo esse estudo, o que que você tá fazendo na parte assistencial, por que que você quer trabalhar no hospital, você devia tá dando aula. Eu respondi ao entrevistador, porque eu gosto de assistência, eu gosto de aplicar esse conhecimento. E o que eu ouvi é que eu estava rasgando os meus diplomas, eu não poderia trabalhar naquela empresa. E esse fato ocorreu mais de uma vez nessa jornada. Eu tive que sair do interior e buscar emprego em São Paulo. Porque, infelizmente, o interior, que é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, não é pequena, não consegue entender que o conhecimento traz qualidade. As pessoas se sentem ameaçadas com alguém que tem conhecimento. Isso quer dizer, as pessoas valorizam o que você estava falando no cafezinho. O jovem que não tem capacidade de fazer muita coisa com as informações que tem, né? Senão as pessoas ficam com medo de perder um lugarzinho ali, que eu nem sei que lugarzinho é esse que elas acreditam que tem. Então, eu fiquei impressionada. Na minha cidade, para tentar conseguir algum emprego na minha cidade antes de eu partir para São Paulo, eu tive que tirar minha formação do meu currículo. Olha só a que ponto chegamos. Então, não é só o jovem hoje que procura se alimentar apenas das futilidades, mas o adulto, né, infelizmente, valoriza quem sabe apenas as futilidades. Quem busca um conhecimento, eu vou te falar, às vezes está sendo mal valorizado, mal interpretado. E não tá fácil não, meu amigo. Tá complicado. Desculpa, demorei no meu comentário. Vida longa ao cafezinho. Tô sempre contigo.
Puxa, Camila, o que você relata é aquela velha história do profissional que é descartado por ser super qualificado. Eu já escrevi, e acho até que está no meu livro Diário de um Líder, sobre o problema que é você fazer uma entrevista de emprego com um entrevistador que é menos preparado que você. Dá nisso aí, ó. Eles nem sempre são capazes de compreender o que há por trás do currículo, as motivações, os interesses. E acaba dando nisso, ó. Eu considero que o maior calcanhar de Aquiles de todas as empresas é justamente suas áreas de recrutamento e seleção. É nelas que deveriam estar trabalhando os profissionais mais brilhantes das empresas, mas onde é que é assim, hein? Olha, boa sorte em sua jornada. Muito bem, você já sabe que eu lancei meu novo livro Merdades e Ventiras, Como se Proteger da Mídia que Quer Fazer a Sua Cabeça. Nele, eu falo dos truques e estratégias que as mídias usam para manipular a nossa visão do mundo e, num projeto de engenharia social, nos levar a fazer escolhas que nem sempre são as melhores. Uma discussão mais que necessária para estes dias, e o pessoal está adorando, viu? Escute só esse depoimento que o Edson José deixou lá no YouTube. Já estou quase na metade da leitura do livro Merdades e Ventiras. Que dó de continuar a leitura e acabar logo, sendo uma leitura prazerosa. É como se estivéssemos sem energia elétrica, no escuro, e repentinamente a luz chega e tudo fica visível e voltando a funcionar. Dá um alívio. Eu poderia chamar esse livro de O Clarão da Verdade. Viu só, meu? Já garantiu o seu? Ainda não, é? Vai lá, merdadesiventiras.com.br. Vamos lá então, a seguir vai o áudio da primeira Merdades e Ventiras Live. Se você quiser assisti-la, está no roteiro deste episódio, publicado no portal cafebrasil.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui à nossa live, a primeira live Merdades e Ventiras. Então, qual é a ideia aqui? A ideia foi criar uma série de lives durante os próximos dias, pelo menos até a eleição, né? Até dia 29, onde eu vou convidar alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço, que respeito bastante, por conta do trabalho que eles fazem de comunicação, sendo agentes da mídia, personalidades da mídia ou até mesmo vítimas da mídia, né? Então estou transmitindo agora pelo YouTube, está indo pelo Facebook também. A turminha que está aqui me vendo ao vivo no Instagram, essa é uma live no meu YouTube, então venha para cá, a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre a mídia que faz a nossa cabeça, né? E eu estou aqui só esperando a chegada dos meus convidados. Eu sei que o Mota, deixa eu ver, eu sei que o Mota, eles estão mandando recados para mim aqui. Ok, o Mota me parece que ele está participando do Pingos nos Is. Então, quando terminar lá, ele entra aqui. E a ideia é bater um papo, vou usar como mote o meu novo livro, né? Merdades e Ventiras, um livro onde eu reuni aqui 40 anos de experiência como profissional de comunicação, trabalhando aí com, de várias formas, né? Trabalhando com, primeiro como um profissional que usava a comunicação como no marketing, né? Dentro da empresa, onde eu trabalhava, onde eu atuava, e depois, com o tempo, passando a ser uma mídia, né? Fazer um produtor de conteúdo, eu trabalhando com a produção de podcasts e tudo mais, e bem, foi bem legal. E isso me deu uma experiência bem interessante, sabe, que em várias frentes, né, eu como usuário da mídia, depois eu como produtor da mídia, e desde os anos 90 assistindo de perto como é que a mídia funciona, como é que a imprensa trabalha a comunicação, né, e por muito tempo, cara, aquilo ali atrás tá meio que enchendo o saco, não tá? Não, deixa eu ver uma coisa aqui, que eu não tô gostando dessa, eu não tô gostando daquilo ali, porque fica dando a impressão que eu tô falando aqui e aquele negócio lá atrás tá parado, né? Deixa eu ver se eu dou uma ajeitadinha nela aqui, peraí. Ah, acho que aqui eu vou conseguir. Eu acho que aqui eu consigo derrubá-la. Pronto, aí ficou melhor assim, né? Você não fica tanta coisa ao mesmo tempo, né? E a ideia então era bater um papo e para isso eu fui convidar alguns amigos que já estão chegando. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. O meu primeiro convidado é Paulo Ganimi. Grande Paulo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Você deve estar meio cansado aí depois dessa correria toda aí de campanha eleitoral, né? Te agradeço de montão. Muito obrigado por aceitar esse convite para esse bate-papo aqui, viu?
Imagina, Luciano, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, até porque você, além de alguém que eu admiro muito, já falei isso lá no Café Brasil, no podcast, eu antes de ser entrevistado por você, e antes mesmo de pensar em entrar para a política, eu já era seu fã e acompanhava você morando fora, eu ouvia seu podcast no meu celular toda semana, então eu sempre te acompanhei, sou um fã antes de ser um amigo, então obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E ó, estou aqui com a minha edição aqui do livro, ó, com dedicatório e tudo.
Já chegou.
Aqui, ó.
Legal. Chegou.
E legal. É um prazer estar aqui com você, ajudando aí nessa divulgação. E acho que num momento importante também que a gente está vivendo, né? De tantas verdades e mentiras que estão sendo faladas por aí, a gente precisa debater sobre isso, né?
Sim, sem dúvida, né? Cara, você teve uma corrida boa aqui agora, hein? Saiu inteirinho, como é que foi? Se eu não me engano, quantos são os municípios do Rio de Janeiro? 90 aí?
Dois. Não são tantos, né? O Rio tem a vantagem que não tem tantos municípios quanto São Paulo, Minas Gerais, mas eu fui a todos eles, então eu tenho orgulho de dizer isso. Foi a todos os 92 municípios.
Sim. Como é a corrida? É extenuante mesmo, cara? É pior do que você imaginava, né?
Acho que assim, conhecer os municípios não, é a parte gostosa, né, que nem é tão extenuante, porque assim, eu fiz aos poucos, né, não foi só na campanha, né, então o extenuante é o lado, acho que mais emocional, psicológico, a batida de uma campanha, que eu já tinha sido candidato em 2018 para deputado federal, acho até que eu tive um cansaço físico maior em 2018, porque é uma campanha para deputado mais de rua, e a campanha para governador, ela mescla um pouco mais, porque tem debate, tem preparação, tem mais estratégia, tem mais reunião, evento, né, de associação, federações. Então, assim, a campanha para governador é uma campanha mais cansaço mental, né? E a campanha para deputado federal, principalmente uma primeira campanha, que você ainda não tem tanta base, tanto conhecimento, ela foi uma campanha muito física. Então agora, depois de 17 dias aí da eleição, praticamente, tô recuperando aí o fôlego, né? Então tá. E agora voltei a trabalhar normal como deputado. Eu cheguei de Brasília agora há pouco, estava lá em Brasília hoje, né? Então atuar como atuava antes, claro que o Congresso não está muito intenso agora, são poucas votações, acho que vai ser assim até o início do mês que vem, né? E eu espero que pelo menos no último mês e meio aí de ano a gente tenha retomada de algumas votações importantes, né?
Maravilha.
Isso tudo se o mundo não acabar até lá, né?
Cara, tá muito louco, tá tudo muito louco, né? A gente vai falar a respeito aqui, eu só vou dar mais um recado, pessoal do Instagram, que está me assistindo aí, eu estou começando agora uma live no YouTube. Então, se você entrar bit.ly/Luciano no YouTube, a live Verdades e Mentiras, a primeira live de uma série, onde eu vou conversar um pouquinho sobre a mídia, que faz a nossa cabeça, né? Então, não vai acontecer aqui, está acontecendo lá no YouTube. Vão para lá, que eu já estou com o meu convidado, Paulo Ganimi, aqui, trocando uma ideia. Enquanto a gente faz a sala aqui para a chegada do Mota, o Mota está lá no Pingos dos Is, terminando lá, e daqui a pouquinho ele vem com notícias fresquinhas aí pra gente, né? Então, Paulo, ontem, acho que eu vi ontem, eu até procurei aqui para ver se eu achava para mostrar pra turma, um vídeo que você postou manifestando uma preocupação aí com essas loucuras desses últimos dias aí, né? Porque eu convidei vocês para essa live aqui pra gente falar de como é que a mídia faz a nossa cabeça, etc e tal, mas no meio do caminho aconteceram algumas coisas e, cara, eu tô com 66 anos... E eu não pensei que eu ia ver de novo decretos mandando a turma calar a boca, proibindo fatos, não era nem proibindo mentiras, começou proibindo fake news e agora está proibindo fatos. Você não pode falar fatos com uma argumentação que é muito louca. Já teve argumentação do tipo assim, tudo que está sendo dito é verdade, mas está sendo dito de um jeito que a verdade prejudica as pessoas, portanto está proibido de ser falado, né? Você botou um vídeo ontem, me fala um pouquinho desse vídeo que você publicou.
O vídeo, Luciano, até foi Eu fiz um remix, né, no Instagram agora tem essa opção no Instagram, eu fiz um remix de um vídeo que foi postado até pelo Raduan, que é um conhecido, amigo, né, é um cara que tem um alinhamento de ideias e valores muito alinhados com a gente, comigo, imagino com você também. E aí ele postou esse vídeo, eu peguei e remixei no Instagram e coloquei uma opinião, né, e o vídeo bombou, assim, tá, rodou bastante, que na verdade é bem simples, quer dizer, simples o tamanho do vídeo, o tempo do vídeo e o que aparece no vídeo, mas a consequência do que está no vídeo é muito complicado, né, é muito complexo em todos os sentidos. Porque o vídeo é simplesmente o desembargador do TSE, que foi o que decidiu ontem ou anteontem, já perdi a noção de tempo, sobre a censura prévia ao Brasil Paralelo, o documentário que eles iriam lançar. É, e não é um documentário do nada, né? Eles já fizeram dois, um sobre a morte da Marielle Franco e outro sobre o Celso Daniel, e eles iam fazer agora sobre a facada do Bolsonaro. E foi censurado sem nem ter ido ao ar, coisa que é bem absurda, né? Acho que nem na ditadura, você falou assim, um pouquinho mais velho que eu, nem naquela época, você não viveu o auge, né? Você é mais novo do que isso também, mas a gente não viveu AI-5 e acho que nem naquela época tinha censura prévia. E agora, além da censura prévia, eles também desmonetizaram, né, canais, proibiram várias coisas. E, só que o detalhe do vídeo é o seguinte, é um encontro, que eu não me recordo onde, qual foi o contexto, mas um encontro.
Foi numa posse.
Foi. É isso mesmo, de algum, exatamente. O tal desembargador simplesmente foi lá e falou com o Lula, né, ali no encontro, no corredor, a gente se liga, a gente se fala, eu te ligo. E agora a gente vê isso acontecendo, ele decidindo a favor do Lula. Então, assim, são dois pontos graves, Luciano, na minha opinião. Um ponto grave é a decisão em si, que ela já seria absurda por si só, né, pelo fato de que é uma arbitrariedade, é contra a Constituição, é ilegal, é imoral, é tudo de errado. Mas quando isso se dá, ainda mais, por uma relação pessoal entre quem é defendido, né, e a pessoa que toma a decisão, isso se torna ainda mais perigoso. Por quê? Porque o que a gente vê é que hoje o Lula está fora do poder e exerce muito poder e influência. Imagina ele com o poder de ser presidente da República, ou seja, chefe de um dos poderes, e ao mesmo tempo tendo alianças e aliados com os membros dos outros poderes, como é o caso. E aí não só os poderes instituídos, né, dentro da nossa Constituição, mas até mesmo os poderes da comunicação que a gente vê por aí, né? Então, é um momento complicado, perigoso, né, e que eu acho que a gente não é... E me preocupa, Luciano, não é só o que está acontecendo, o que vai acontecer até o dia 30 de outubro, não. O que me preocupa é, caso Lula eleito, que eu não espero que não aconteça, o que vai ser da nossa democracia, da nossa liberdade de expressão? Se hoje a gente já está vendo aí pessoas físicas e jurídicas sendo ameaçadas, censuradas, perseguidas, né, com as suas residências invadidas, a gente não pode esquecer do caso recente dos empresários que foram, tiveram suas casas invadidas por que teoricamente eles ameaçaram a democracia, né, atos antidemocráticos. Imagina só, se esses caras já estão tomando essas decisões hoje, imagina se o Lula for eleito, qual vai ser o nível de controle. Eu fico pensando, né, eu que não sou dos mais agressivos, mas eu me manifesto periodicamente contra esses abusos, falo com clareza, e nem acho só por conta da imunidade parlamentar, eu falaria também sem imunidade pela minha revolta contra tudo isso, mas imagina só do dia 1º de janeiro, será que não vão bater na minha porta? Né? Ou será, de repente vão esperar o dia 2 de fevereiro, que eu não vou ser mais deputado, e vão bater aqui? Né? Uhum. Qual o limite disso? Porque eu estou falando verdades, né?
Eu acho que o ponto que você levanta aí, que é o fundamental, é qual é o limite disso, né? A gente sabe que tem ferramentas aí que são usadas, mas eu nunca esperei. O que me deixou perplexo, cara, que eu falei para você? Eu sou da época, eu cheguei a ver receita de bolo publicada no Estadão. Eu li, e eu não entendi, eu era garoto, eu li aquilo, mas o que uma receita de bolo está fazendo na primeira página de um jornal como Estadão? Eu não entendia bem aquilo lá, não sabia bem o que era. E ontem eu ouvi a Ana Paula Henkel lendo receita de bolo no programa, no Pingo do Ziz ali, né? Que é uma coisa inacreditável. Mas o que me deixa extremamente preocupado é que nós estamos lidando com um tipo de censura que, naquela época, lá atrás, na época do governo militar, você tinha um ente de força, né? Um ente poderoso, era o ente fardado que estava tomando conta do país e que de cima para baixo ele definia o que podia e o que não podia. Era um regime se protegendo ali, né? Mas hoje, cara, vem censura de todo lado. Vem a censura lá de cima, vem do lado, vem de baixo. Eu sou censurado pelos meus pares. Se eu não tiver na patota, eu sou detonado. Entendeu? Colegas me cancelando. Cara, é muito pior do que era naquela época, quando você tinha um alvo e você brigava contra, estava definido, né? Olha, aquele é o adversário, né? Tanto que o pessoal da cultura, da música, tudo vinha aí e criava tudo com uma direção muito certa. Hoje não tem mais, cara. Hoje é de todo lado. Isso é apavorante, porque é um tipo da censura que é a pior de todas, né? É aquela que te faz, cara, eu vou calar a boca não porque eu tô com medo do guarda, mas é que eu tô com medo de qualquer um. Fala baixo na mesa do restaurante porque a pessoa do lado aí pode ouvir, não vai gostar e vai arrumar uma encrenca. Cara, isso é pavoroso.
E Luciano, eu hoje eu tava na Jovem Pan, e uma das coisas que a gente falou lá e que me preocupa muito, e eu até antes de participar, já me manifestei sobre isso ontem, anteontem, e não foi a primeira vez, é como a mídia tradicional, que deveria estar preocupada com esses rompantes, ela está sendo conivente. Sim. Conivente, e isso eu estou falando, eu não estou nem entrando só no mérito jurídico ou de posicionamento formal, porque até fiquei feliz que ao vivo lá na Jovem Pan eles falaram, né, a Abert, que é a Associação Brasileira, ela se manifestou contrária a isso, tá? Então, pelo menos tem que fazer essa ressalva, que eu acho que é uma posição correta e positiva da Abert, mas na prática...
Eu li a nota deles hoje. Foi bem branda a nota deles. Uma nota bem cuidadosa. Estamos preocupados, né? Bem cuidadosa a nota deles.
Eu não li a nota, até porque eles mostraram ao vivo, depois eu voei, não vi, mas pelo menos se manifestaram. Mas entendo sua ressalva, e ela é super válida, eu acho que é importante tá registrado isso. Mas na prática, inclusive eu postei isso no Twitter ontem. A matéria que o G1, se não me engano, o Grupo Globo, né? Não sei se foi o G1, tudo mais, está aqui, valor, né? valor.globo.com, postou, era o título, TSE suspende monetização de canais bolsonaristas suspeitos de fake news. E qual é o canal bolsonarista? Claro, tem outros, mas Brasil Paralelo. Gente, sim. Brasil Paralelo... não é canal bolsonarista. Você pode até entender que eles têm um alinhamento maior com o Bolsonaro, né, ou com a ideologia de direita, mas eles trazem conteúdo, informação. Eles não fazem campanha para o Bolsonaro. Então, assim, senão a gente vai falar o seguinte, olha, programa lulista do Jornal Nacional, né? Se for nesse sentido, a gente vai... poder falar isso também da Globo, né? E tudo é muito preocupante que a imprensa, a mídia tradicional, e eu não estou nem entrando aqui no mérito, que aí é outra discussão, se eles deveriam apoiar Lula, apoiar Bolsonaro, não apoiar ninguém, ser neutros e tudo mais. É uma outra discussão que eu acho que é válida. Mas eles jamais deveriam estar passando pano, apoiando e não sendo estritamente contra posicionamentos de órgãos políticos, judiciário e tudo mais, que vai contra a liberdade de expressão. Ali tinha que ser o limite, olha. Ok, a gente não gosta do Bolsonaro, A gente faz campanha para o Lula expressamente, mas ó, aqui a gente não aceita. Aqui deveria ser uma união de todos, inclusive da própria esquerda, inclusive dos deputados de esquerda, que inclusive disseram e dizem, e muitas vezes de forma justa até, que foram censurados, que foram perseguidos pela ditadura, e agora estão achando bonitinho, né, essa reviravolta da direita está sendo perseguida pela censura. Então, assim, isso é muito feio. Eu acho isso muito ruim.
Deixa eu só chamar o nosso Mota, que ele chegou aqui. Mas antes disso, ó, eu vou despedir o pessoal do Instagram. Eu estou fazendo uma live aqui no YouTube, tá? Live Verdades e Mentiras. Então vão para lá, bit.ly/Luciano no YouTube. E eu vou fechar a live aqui do Instagram, tá bom? Então vão para lá, nós estamos no YouTube. Muito legal, estou com o Paulo Ganimiega agora e vou receber o Roberto Mota nesse instante. Deixa eu só encerrar ela aqui. E agora eu vou trazer para dentro da nossa arena, Grande Mota!
Olha. Fala, Luciano! Boa noite, tá, Paulo! Boa noite a toda a nossa audiência!
Isso aí!
Boa noite, tá, Roberto! Tudo bem?
Tudo então, ótimo!
Saindo do Pingos, Mota?
Saindo do Pingos, pingando!
Tá! E a gente estava aqui discutindo, nós estamos fazendo aqui uma sala, esperando você chegar, né? E o tema aqui era o tema do momento, que é essa algo que eu pensei que eu nunca mais ia ver, né? Que era alguém mostrar receita de bolo no lugar de matérias, nós estamos assistindo agora, né? E eu sei que você está lá dentro, você é um dos que recebeu o e-mail, né? Cara, a partir de agora, fale-se menos de algumas coisas aí. Mas é assustador, né? Eu estava comentando com o Ganimi, eu ia até fazer uma provocação para ele, né? Como deputado, falei, cara, como é que isso reverbera dentro da Câmara dos Deputados, que é o local onde está a nossa defesa hoje, né? É ali que pode acontecer algum tipo de defesa ao assunto. Eu ia fazer essa provocação quando você chegou. Então, Mota, seja muito bem-vindo para esses dias obscuros que nós estamos vivendo aqui, mas é um prazer estar contigo. Você sabe que eu sou teu fã, né?
O sentimento é mútuo.
É, grande figura. Mas, Ganimi, me fala aí, você está lá dentro, cara, você está dentro da Câmara dos Deputados, o bicho está pegando lá também, eu não sei se esse assunto já foi comentado em plenário, se já tem algum tipo de ação rodando, eu vi hoje uma manifestação do Marcel Van Hatten bastante enfática, né? Como é que está a discussão, o que está acontecendo lá dentro, cara?
Luciano, eu acho que você
citou... Paulo, só para complementar. Ó, olhando nos seus olhos aqui, ó. Paulo, socorro! Socorro!
Ô Luciana, você citou o que aconteceu até agora, manifestação de coisa prática mesmo, muito pouco. Né? E aí eu vou dizer que tem vários lados aí dessa moeda. Né? Um deles, por exemplo, o caso do STF, né? Não é TSE, mas STF, que é parte do problema. Quem tem mais poder para fazer alguma coisa é o Senado. Sim. Que tem rabo preso, né? Muita gente ali dentro tem rabo preso e não tem coragem de fazer coisas contra o STF, e não é de agora. Isso estou falando aí, a população pede impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não estou nem dizendo, eu não estou nem entrando no mérito agora, eu posso até me manifestar depois, se deveria ter ou não impeachment do Alexandre de Moraes, mas discutir o tema, acho que tem que ter a discussão. Não tem a discussão porque não há coragem de enfrentar, porque é aquele círculo que a gente já viu em vários lugares, acho que o próprio pessoal do ranking dos políticos costuma postar com frequência, né? Como é que você vai ter um órgão de controle que é controlado pelo outro órgão, e ali você tem ali uma dependência mútua, né? E o Congresso acaba sendo conivente com muita coisa, porque eles têm medo, e na Câmara também. Né? Vamos ver, em breve a gente vai votar na Câmara, o aumento dos ministros do STF. Eu quero ver como é que vai ser o posicionamento da Câmara, se eles vão ter coragem de votar contra. Eu vou votar contra, eu já deixo aqui claro, registrado, que eu vou votar contra. E não só por uma questão de represália e por bater de frente com o STF. Eu acho absurdo ter um aumento agora de ministros do STF. Mas será que vão ter coragem de fazer isso? De bater de frente? Quantos parlamentares têm medo, né, da reação... tanto do STF como do TSE também, né, em suas eleições e tudo mais. Um outro ponto também é medidas concretas, faltando 10 dias, 11 dias para a eleição, é muito difícil de ter efeito prático. Né? E qual é o efeito de verdade? Mudança legislativa é difícil. Mudança, pedir informação para quem? Né? Fazer alguma coisa concreta, o quê? É difícil. Infelizmente, no Brasil, e a gente tem um problema grave aí, o judiciário, o legislativo e o executivo são controlados, primeiro, mutuamente, né? É papel do legislativo fiscalizar o executivo, e o executivo tem algum tipo de controle sobre o legislativo, seja através de emendas que eles não executam, seja através de vetos de propostas legislativas e tudo mais. Agora, quem controla o judiciário? Ninguém. Né? Como eu falei, quem poderia controlar de alguma forma, em alguma medida, é o STF. Eu tenho uma PEC para mudar a nomeação dos ministros do STF. Seria uma medida de controle, né? Mudar o rito interno do STF, seriam outras medidas, mas é muito difícil ter uma medida de controle factual. Seria muito mais uma medida de mudança legislativa para conseguir garantir uma nova forma de atuação do STF e do TSE, que é muito difícil fazer isso de uma hora para outra.
Certo. Meu caro Mota, você não é um cara da mídia, você vem de outro lugar. Você é um engenheiro, você é um cara que, um alto estudioso, uma das grandes figuras aí que conhece muito sobre segurança pública no Brasil, teve a experiência no serviço público, foi secretário lá no Rio de Janeiro, né? E de repente apareceu na Panco fazendo uns comentários ali que são, cara, é preciso, cara, vai no ponto, você vai econômico no palavreado, econômico nos adjetivos, mas você pega, cara, no osso, tanto que está fazendo sucesso bastante grande lá, me deixa orgulhoso até, sabe? E você chegou no momento em que de repente aparece essa surpresa aí, né, de cale-se, não fale muita coisa a respeito. Como é que tá pegando isso lá dentro, cara? Como é que tá no ambiente ali? Como é que você tá enxergando isso tudo? Já viveu algo parecido com isso? Como é que foi?
Bom, Luciano, eu vou falar sobre esse assunto com extremo cuidado.
Perfeitamente.
O que já é, né, uma explicação sobre o momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que a história é cíclica. Quem foi que falou? Tem duas frases famosas, né? Um é que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la.
Sim.
Eu não me lembro de quem é essa frase. Uhum. Mas também tem uma outra que atribui àquele barbudo fracassado que jogou o mundo nessa confusão toda que está hoje, né? O economista que não era economista, Karl Marx, que disse que a história acontece duas vezes, né? A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa.
Farsa.
Então, obviamente ele estava errado, porque no Brasil a história acontece, é o mesmo ciclo, parece, né? Quando você pega a história do Brasil para escolher um ponto de partida arbitrário na proclamação da República até hoje, você vê várias vezes o mesmo personagem aparecendo em posições diferentes, com nomes diferentes, fazendo a mesma coisa. Né?
Você lembra do Ivan Lessa? Você é da época, claro, do Ivan Lessa? Que ele dizia, claro, que o brasileiro esquece a cada 15 anos tudo o que aconteceu nos 15 anos anteriores. É o ciclo que você está comentando aí, cara.
É. E o que mais me espanta é que eu achei que isso ia mudar com a chegada da internet, popularização das redes sociais, né, do telefone celular, que hoje você tem a história da humanidade em detalhes para o seu telefone celular. Não tem desculpa para ninguém não saber nada. Né? Vai lá e pesquisa. Mas, enfim, para minha surpresa, né, teve aquele historiador, como é que é o nome dele? Francis Fukuyama, né, que decretou, sim, que a história tinha acabado quando caiu o muro de Berlim. Outro que estava errado, e eu também estava errada. Eu cheguei a essa constatação, Luciano, na pandemia. Eu, como todo mundo, né, assim que começou a pandemia, eu fiquei apavorado, né, entrei num pânico tremendo. A minha família ficou, eu acho que um mês ou dois meses sem sair de casa. Quem saía era eu. Eu ia para o mercado, eu ia todo vestido, botava um casaco, botava chapéu, máscara, óculos. Cada vez que eu saía de casa, eu achava que eu não ia voltar, né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo uma coisa ali, outra aqui. Eu, naquela época, ainda estava no governo do Rio, testemunhava algumas decisões sendo tomadas que não faziam sentido nenhum, decisões tomadas por pessoas que não tinham competência nenhuma, e aquilo ali era comunicado como se fosse o suprassumo da autoridade, e todo mundo comprava. Eu vi, você testemunha até o fim da minha vida, a polícia no Rio de Janeiro, prendendo gente que ia para a praia, depois passou a determinar que as pessoas ficassem em pé, não podia sentar na areia da praia, ficou muito tempo fazendo isso. A minha mulher ficava olhando para ver se tinha polícia para eu poder dar um mergulho no mar e voltar. Esse foi o ato mais ilegal que eu já cometi na minha vida. E quando eu vi, Luciano, as pessoas comprando isso, acreditando, depositando a sua fé, entrando em embates assim mortais. Né? Eu me lembro, eu só vou contar essa última referência à pandemia e vou parar, né? Eu me lembro que no final de 2020 estava se fazendo uma tentativa de reviver o Rio de Janeiro e algumas pessoas aqui de Copacabana fizeram força para que acontecesse o Réveillon. Sim. Tá? Chega de fique em casa, chega de tudo. E eu era de uma associação de moradores, ainda sou, e comecei a ligar para algumas pessoas para pedir apoio, dizendo, olha, parece que o prefeito quer cancelar o Réveillon. A quantidade de bares, restaurantes e hotéis que vão falir vai ser imensa. Não pode isso. Vamos nos unir para que aconteça, ainda que seja de uma forma limitada. Aí eu me lembro que uma das pessoas para quem eu liguei, uma pessoa que até ali eu considerava sensata, inteligente, normal, ela me disse o seguinte: eu sou terminantemente contra, porque eu sou pela vida. Eu sigo tudo o que fala o fulano de tal. E ela falou um nome que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu não quis passar recibo, né? Eu falei, vai ver que é algum cientista famoso, um pensador. Eu não conheço. Aí eu fui pesquisar. Era um youtuber. Sim. Essa senhora, não era moça, senhora, já com bem mais do que 40 anos, ela estava pautando a vida dela pelos ensinamentos de youtuber. Então, fast forward porque a gente está vivendo hoje. Uhum. Uma vez que você quebrou o paradigma da a distinção entre verdade e ficção, entre narrativa e fato, vale tudo, né? Uhum. Porque você vender repressão à liberdade de expressão como sendo liberdade de expressão, saiu do Ministério da Verdade de 1984. Esse terreno foi aplainado em 2020. Sim. Agora eles só estão colocando uma estacazinha, outra ali, para subir o edifício.
Eu estava comentando essa tarde com um amigo meu sobre esse assunto aí, eu estava dizendo, o que eu estou vendo é exatamente o pai e a mãe lidando com criança pequena. A criança pequena vai testando o limite, né? Não põe o pé aí, ela vai chegando com o pé, ela vai testando e ela vai ocupando o espaço dela. O que a gente assistiu nesses últimos 2 anos foi exatamente isso, sabe? Essas organizações vieram testando limites. Como ninguém parou, cara, os caras tomaram conta e ficou uma loucura. Eu publiquei o Café Brasil ontem, hoje, saiu hoje, meia-noite e um, é o 844, que fala narrativas moldam o mundo, né? E nele eu começo contando ali, eu uso um texto do Rui Castro, antigo, onde ele fala de um filme de 1963, se eu não me engano, 62, chamado O Homem que Matou o Facínora, do John Ford. E a história basicamente lá é que acontece um entreveiro numa cidade lá no Faroeste, um pistoleiro mata um bandidão que tinha lá, e o cara que é o atendente do bar é que leva a fama. E ele constrói uma carreira, vira senador, vira político, até que um dia, lá na frente, ele confessa para um jornalista tudo o que tinha acontecido, né? Que não tinha sido ele, que quem tinha matado o Facínora era o outro pistoleiro. E aí o cara do jornal lá, que estava ouvindo, anotando a história toda, pega a anotação, rasga a anotação, joga num canto e fala: quando a lenda vira verdade, publica-se a lenda e não a história, né? Quer dizer, essa coisa da narrativa construindo esse ambiente sempre existiu. A diferença é que hoje em dia nós temos isso que você comentou agora no começo, cara. Tem Twitter, tem fake, tem todo mundo com uma camerazinha mostrando pra gente que talvez aquilo que está sendo contado para nós não é muito a verdade, né? Bom, foi por isso que eu convidei vocês dois para virem aqui hoje, para a gente bater um papo sobre mídia. sobre como a mídia faz a nossa cabeça. Eu não quero me fixar só na imprensa. A imprensa, evidentemente, tem um papel muito grande. Mas quando eu falo mídia, cara, eu estou falando de cinema, eu estou falando de WhatsApp, eu estou falando de todos os canais que chegam com informações até nós e que tem alguém contando uma história. E que durante muito tempo, cara, estava na mão de 4 redes de TV, 4 canais de rádio, 4 grandes jornais e revistas, e deu. E a gente comia aquilo que eles nos entregavam, né? E de repente, a partir lá de 2013, 14, as mídias sociais atingem uma penetração gigantesca, e hoje vem informação de todo lado. E como o Mota falou, a gente achou que isso ajudaria, e na verdade virou um tsunami de fake news, né? Paulo, você, na tua função como político aí, você tem sido vítima dessas histórias, das mentiras ou das verdades torcidas que levam você a concluir o oposto do que é a realidade? Como é que foi essa tua caminhada, cara?
Não, Luciano, eu acho que em termos das informações que chegam para mim... Tá, travou aí para você? Deu uma travada aqui, né?
Deu uma travadinha, voltou.
Voltou? Tá. Assim, dentro do que chega para mim, para tomada de decisão, eu acho que eu fui pouco vitimizado nisso, né? Até porque a gente não se baseia só numa fonte de informação. Eu acho até que é uma característica da nossa bancada, da minha equipe também, né? A gente tentar sempre ir atrás de mais informações possíveis para tomar decisão. Claro que não é perfeito, não é preciso sempre, mas a gente acaba tendo menos impacto por conta disso. Agora, o contrário aconteceu com mais frequência, assim, de desinformação, de informação truncada, por exemplo, votações mais delicadas que a gente teve que decidir algo que não era muito popular, e aí às vezes contra a esquerda, e no nosso caso, às vezes sozinho, né? Eu estava lá junto com a bancada do Novo, muitas vezes votando só nós 8 contra o Congresso todo. É muito difícil comunicar. E eu acho que a gente tem que fazer até uma meia-culpa, né? A gente está aprendendo também nesse processo de comunicação. Evoluímos ao longo desses 4 anos de mandato, mas assim, muita coisa que a gente subestimava o impacto da mentira ou da comunicação mal feita, a gente foi aprendendo e tentando comunicar cada vez melhor. Mas mesmo assim, isso leva a problemas. E, por exemplo, na campanha para governador, isso foi um pouco mais forte. Mas eu, felizmente, nunca fui atacado com ofensas pessoais e mentiras sobre a minha pessoa, né? Pessoa física. Muito mais assim, de votação. Ah, você votou tal coisa e não era bem aquilo. Ah, votou tal. Teve uma que, poxa, foi a própria Câmara. Eu tinha um relatório, um parecer de um projeto. Até agora eu lembrei, até o próprio Mota escreveu falando mal de mim e depois ele apagou. Eu nem lembrava, Mota, eu lembrei agora.
Me lembra aí.
Foi um projeto sobre Estatuto de Desarmamento, em que o projeto original era muito ruim.
Ah, eu lembro
daquilo. Aí eu fui e fiz um parecer para o lado completamente oposto do projeto original. E meu parecer foi aprovado. Só que o site da Câmara, de notícias da Câmara, foi lá e disse uma notícia como se eu tivesse aprovado o projeto original. E eles postaram isso. O Boletim da Liberdade se baseou na postagem deles.
Isso.
Postou isso também. Aí eu vi no
boletim.
E falou mal de mim também, botando isso.
É porque eu vi no boletim. O boletim.
Ou seja, eu fui alvo de fake news por conta de um erro da Câmara dos Deputados, que deveria ter a maior preocupação em não errar. Foi uma noite de quarta-feira que eu perdi umas 2 horas para fazer a Câmara mudar, o Boletim da Liberdade apagar, o Mota apagar também, até explicar que o que eu estava propondo era totalmente contrário àquilo que eles tinham noticiado. Mas assim, demorou pouco, não foi uma grande repercussão, né? Ali naquele dia aquilo ali atrapalhou um pouco. Eu estava num jantar em Brasília, tive que perder, dar atenção a isso. Foi ruim, foi chato. Mas eu não posso dizer que eu sou uma das maiores vítimas de verdades ou mentiras do Brasil, não. Tá? Tem gente que com certeza apanhou muito mais do que eu ao longo dessa trajetória.
Ô, Mota, eu não vou, eu, Mota, eu não vou perder essa oportunidade aqui maravilhosa.
É, já que o Garnier me levantou a bola.
Pô, cara, não vou perder isso aqui agora, né? Mas me conta aí, sabe, a análise que eu quero de você, eu não quero que você justifique, explique, isso não. Eu quero pensar no seguinte, cara, pensa no processo, né? Você que é um cara que estava na mídia, se abasteceu de informação no tal do boletim, publicou aquela informação e com isso se constrói um arco ali que no final não era bem aquilo, a coisa vira um ciclo, vira uma coisa gigantesca, né? Me fala desse processo, cara, de você...
É, então, eu acho que esse exemplo não é um exemplo bom do que se chama de fake news, porque na verdade aí, o que houve aí foi exatamente um erro, né?
Sim.
O Boletim da Liberdade é um veículo excelente, que eu me lembre, é a única ocasião que eu me lembro que eles cometeram um erro desse tipo, né? E o Boletim da Liberdade é um veículo que tem uma longuíssima tradição de bater palma para tudo que o Novo faz.
Sim.
Inclusive, em muitas ocasiões, né, vamos dizer assim, confrontos meus com alguém do Novo, o Boletim fica do lado da... Então eu tinha todo motivo para achar que uma crítica do Boletim a alguém do Novo tinha sido precedida de, né, extensa pesquisa e confirmação, e as duas pessoas que tocam o Boletim são dois caras excepcionais. Então, eu não acho que isso foi um caso de fake news, isso foi um caso de um erro, né? Fake news é outra coisa. Fake news é o João Amoedo dizer que eu tinha um projeto pessoal e por causa disso eu era um traidor dos princípios do Novo. E aí, fast forward, né, para 2022, o João Amoedo declara o voto dele, não preciso nem dizer em quê, né? Isso depois de ter uma longa história de provar para o Brasil inteiro que quem tinha o projeto pessoal era ele, né? Enfim,
Mas, Mota, eu acho que assim, a origem do problema pode ser até diferente. No momento em que eu não acho que o site da Câmara também fez aquilo proposital para me sacanear. O Boletim da Liberdade também não fez aquilo ali para me sacanear. Você também não fez aquilo ali para me sacanear. Mas do site da Câmara em diante, independente da intenção de cada um, se a notícia do site da Câmara ela era de propósito ou por um erro, o efeito disso, a consequência... Porque fake news é uma notícia falsa, né? Mentirosa. E o efeito da propagação de uma notícia mentirosa, ele é o mesmo, se foi intencional ou não, o primeiro ou não. Então, eu acho que assim, o ponto que eu acho que é relevante, eu sei que é difícil a gente checar tudo, né? Mas muitas vezes... E aí, no caso, principalmente o Boletim, eles propagaram uma informação sem checar. E aí foi adiante todo um problema, né? Que, como eu falei, eu até falo aqui tranquilamente, porque eu não fiquei com raiva nem de você, nem do Boletim, nem de ninguém. Eu acho que quem errou mais foi o site da Câmara, porque eles foram a fonte original da informação. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que, de qualquer forma... Eu fui alvo, não intencional, mas uma propagação de uma mentira que poderia ter me prejudicado muito. Prejudicou um pouquinho só. Foi só a dor de cabeça. Mas
assim... foi por isso que eu chamei a atenção, Mota, que eu queria falar do processo, né? E eu imagino que hoje em dia, então, a velocidade... Pô, vamos voltar para a história lá do o homem que matou o Facínora, né? Cara, como era complicado você ser um jornalista naquela época. Se você não fosse até o local... conversasse com a pessoa que estava presente, você não tinha como saber do fato, só boca a boca, não tinha nenhum recurso para isso. Hoje, cara, em 2 minutos você está envolvido com o mundo inteiro ali, então sai narrativa de todo lado e tem uma pressão muito grande para que a história seja contada ali, né?
Quando eu comecei a contar a história, Mota, eu não lembrava que você tinha feito isso, nem foi porque você estava aqui, não. Eu fui lembrando...
Eu acho que isso é ótimo.
Uma das mais recentes. Por isso que eu falei, tá? Só pra deixar isso.
Eu acho essa história ótima. Eu acho essa história ótima e eu vou insistir em dois pontos. Primeiro, eu não acredito nessa história de fake news. Fake news não existe. Existe mentira, existe besteira, existe delírio, existe canalice. Fake news é uma coisa que não existe. Né? E eu vou insistir, isso que aconteceu com você, Ganemi, Isso é um erro, é completamente diferente. Vou te dar uma outra situação, né? É completamente diferente de alguém fabricar. Não. Vamos sentar aqui, vamos pensar uma coisa para derrubar o Ganime. Agora vamos disseminar isso daí. Uhum. Né? E o que eles fazem tipicamente? Botam num veículo de mídia de terceira categoria, sim, aquele veículo de mídia replicado no outro, isso cascateia, e aí o Ganime nunca vai ter a chance de dizer isso não é verdade. Você vai dizer e as pessoas vão continuar replicando aquilo, ninguém volta atrás, ninguém apaga nada, ninguém pede desculpa, e aquilo fica registrado no ecossistema pro resto da vida. Quando alguém dá Google no Paulo Ganime, vem aquela mentira sobre, sim, você, né? É. Isso eu acho que é uma operação, um fenômeno de natureza completamente diferente disso que você descreveu. Porque esse outro, e aí eu vou voltar de novo, vou puxar mais para a minha sardinha. Cara, tem gente que até hoje acredita com convicção que eu traí o Partido Novo, que eu saí do Partido Novo porque eu tinha um projeto de poder e o João fez um grande favor ao Partido Novo. Isso está registrado na cabeça de muita gente e na memória eletrônica aí. Nunca houve, em relação a mim, o que eu fiz em relação a você, de apagar, né? O Boletim da Liberdade corrigiu. Se você for procurar na internet, você vai ver muita gente, muitos registros, né? Eu não vou usar nenhum termo, não, isso aí para mim é uma história toda superada, mas é que eu acho que existe uma diferença muito grande. Tem gente hoje que sabe usar o poder da desinformação, também não gosto dessa palavra, é o poder da comunicação para o mal, como também sempre houve, né? Só que antigamente era mais difícil, você tinha que ter acesso à televisão, você tinha que ter acesso a jornal. Hoje, se você for um pouco inteligente, tiver uma rede mais ou menos desenvolvida, você consegue fazer isso. Agora, eu acho que isso é do jogo. Não tem como controlar isso, não tem como regular, não tem nada a se fazer. As pessoas têm que saber lidar com isso.
A questão toda... Isso é informação, né?
A questão toda é que nessa história, na ponta tem uma vítima, né? Vai ter uma vítima lá. E o Mota levantou um negócio interessante que ele falou muito superficialmente aí, que eu queria ir um pouquinho mais. Está dentro do nosso escopo aqui, que é conversar como a mídia faz a cabeça da gente, né? Eu tenho convicção absoluta que existem alguns think tanks que foram criados, são grupos de pensadores criados para gerar essas maluquices todas que possam servir como rótulo para as pessoas, né? Então, eu vou pegar o exemplo mais recente aqui. Aliás, eu não, acho que posso falar assim, né? A acusação de um cara sobre pedofilia, etc e tal, que de repente surge do nada e vira um rótulo. Aquilo não é por acaso, né? Não é que surgiu. Tem todo um processo montado. Então alguém cria aquele momento, entrega para algum tuiteiro, o cara tuita uma, duas, três, quatro vezes, o outro tuiteiro aumenta aquilo acaba pautando uma reportagem em algum lugar. De repente, um político muito esperto da oposição vai lá, pega aquela reportagem, transforma numa denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público diz que vai averiguar, e esse dizer vira uma outra notícia que acaba estampando os grandes jornais. E de repente você do nada criou um rótulo, né? Que esse é o problema, que foi o que o Mota citou aí. Esse rótulo, uma vez que ele é grudado, você nunca mais tira ele da cabeça. Lá na frente alguém vai chamar você daquilo que não é. Então, isso é intencional, isso é muito bem trabalhado. E se a gente não tiver esperto, nós vamos ser reféns disso tudo aí, né? Mas eu quero aproveitar a experiência do Mota agora lá dentro de um órgão de... O Mota não está só num órgão de imprensa. O Mota está no órgão do momento, né? Aquele que está mais brilhando, que está crescendo, que tem um volume gigantesco, que conseguiu uma coisa que nenhuma outra. A Jovem Pan conseguiu algo que é juntar rádio com televisão e com mídias sociais de um jeito que ninguém tinha conseguido fazer até hoje. E fez isso muito bem feito, né? Tanto que os números deles são acachapantes ali, né? Mota, quando você começou ali, você tem alguma orientação? Teve alguma bula? Eu não quero dizer, a comparação é meio desproposital, mas acho que serve para o conceito que eu quero passar. Teve algum manual de redação da Folha que você teve que ler para seguir alguma coisa ali, para dizer, Mota, oriente-se assim, dessa forma? Deixa eu te explicar por que dessa pergunta. Eu vi um embate seu com uma jornalista. Vocês tiveram um embate ali, né? E de repente ela tirou a carteirinha e falou: eu sou jornalista e eu vou te ensinar como é que faz. E ela estava completamente errada e você falou: cara, eu sou engenheiro, e você estava certo, cara, né? Então, como é que é isso, cara? Como é que é cair ali dentro e...
Eu vou começar dando um furo de reportagem para você.
Vamos.
Eu também sou jornalista, eu tenho registro de jornalista no Ministério do Trabalho. Tá aqui a minha carteirinha, ó. Olha o número aqui, ó.
Que ótimo, cara.
Mas a resposta é não, não, não. A experiência da Jovem Pan tem sido para mim uma experiência fantástica. Depois, eu trabalhei quase 40 anos na iniciativa privada, né? Como uma história parecida com a do Ganime aí. Depois fui para a política, apanhei para cacete. E agora tive essa oportunidade na Jovem Pan, que é uma experiência fantástica, inacreditável, o que você falou, né? Eu acho que é por isso que a Jovem Pan incomoda tanto, por isso que tem tanta gente querendo a caveira da Jovem Pan, porque ela conseguiu uma coisa, ela botou um ovo em pé. Depois que ela conseguiu, parece fácil, né? Mas não é fácil, porque a maioria das emissoras não conseguem isso. Você fazer essa interconexão dos vários meios de comunicação, e nunca ninguém me disse nada sobre, até ontem, nunca ninguém me disse nada sobre o que eu deveria ou poderia dizer. E ontem, quem me disse isso não foi da Jovem Pan. Então, da Jovem Pan, nunca. Poucas vezes na minha vida eu trabalhei em um lugar com pessoas tão generosas, agradáveis, inteligentes. É uma combinação difícil, né? Profissionais, você juntar tudo isso. A primeira vez que eu sentei ali na bancada do Pingos nos Is, eu não acreditei. Eu olhava para um lado, estava o Augusto Nunes. Olhava para o telão, estava o Alexandre Garcia. Sim. Do outro lado, o Guilherme Fiuza. E eles me tratando como se eu fosse gente igual a eles. Eu falei: pô, cara, na hora que eles descobrirem que eu sou apenas um engenheiro, que eu estou aqui enganando, vai dar ruim, né? É uma experiência fantástica.
Não, mas você entrou muito bem ali, cara. Você entrou, caiu com uma luva lá, porque você tem um mérito, que para mim é fundamental, que é a tradução daquilo tudo para a linguagem do cidadão comum, cara. E eu viro e mexo, eu vejo você vai fazer um comentário lá, você vem, peraí, volta atrás. Deixa eu contextualizar, contar de onde vem, para onde vai, como é que era historicamente o que aconteceu. E a hora que você contextualiza, muda tudo, né, cara? Não é alguém contando uma história, mas alguém contando a história.
Isso aí é a frustração de um cara que... Eu parei de assistir a televisão durante... No começo da pandemia, eu parei de assistir televisão, porque metade das coisas eu não entendi o que os caras estavam falando. A outra metade eu entendi e percebia que eles estavam falando tudo errado, era tudo besteira, né? Você vê os repórteres falando umas coisas, você fala: não é possível que ele não tenha percebido que isso que ele falou não tem sentido nenhum, né? Das coisas assim mais banais. Eu me lembro quando morreu a Rainha Elizabeth, né? E aí teve muita reportagem sobre os funerais, você via as pessoas querendo, né? Porque você pode falar da rainha e do funeral até um determinado momento, aí você tem que falar sobre outras coisas, né? O desconhecimento das pessoas sobre o básico, né? Do que é o Reino Unido, do como é que funciona o sistema parlamentarista. Eu me lembro que eu chamei a atenção por uma coisa que as pessoas enchem a boca para falar sobre a separação dos poderes na República. Isso é um dos fundamentos da democracia. Eu falei: olha, no parlamentarismo não tem separação de poder, não, filho. Quem ganha a eleição do legislativo é que forma o executivo. E até pouco tempo atrás, lá no Reino Unido, nem Suprema Corte tinha. Era a Câmara dos Lordes que julgava tudo. Então era tudo misturado. E é uma das democracias mais antigas do planeta. Aí você lança uma informação como essa, as pessoas parecem gato no farol, né, que você no carro, no meio da rua. Fica todo mundo assim. E eu acho que isso aqui é uma das coisas que dá, gera interesse, né, Luciano? Das pessoas.
Sim, é isso aí. O Ganime, como é que essa... Eu perguntei para você na segunda vez que você veio aqui no Leadercast, né? Que você veio a primeira vez, você ia se candidatar, eu tava se candidatando. Eu tinha acabado de ganhar,
tinha acabado de ser eleito, é isso aí. E na segunda vez, 3 anos depois, você veio conversar comigo. Eu fiz uma pergunta para você lá que eu quero repetir aqui agora, né? Como é que é você chegar naquele ambiente? É o equivalente ao Mota. O Mota entrou no ambiente, ele olha para um lado, ele vê Augusto Nunes, Fiuza, Ana, cara, Alexandre Garcia, que loucura. E você entra dentro do ambiente e de repente você começa a ver um Tiririca aqui, uma Glaze ali, aquelas coisas todas. Como é que é, para você, a hora que você estava lá olhando para o lado ali, você sentiu que aquilo representa realmente o que é o Brasil, cara? Aquilo é o Brasil?
Ô Luciano, tem que fazer uma ressalva aí, que eu estava entrando ali, eu tinha essa galera que o Mota tinha lá na Jovem Pan, eu tinha do meu lado também, Marcel, o Gilson, o Lucas, a Adriana, então assim, dentro da bancada do Novo, eu tinha só craques também trabalhando comigo ali. Agora, quando você expande, e aí eu acho que é o caso também da Jovem Pan, quando você expande e fala do jornalismo como um todo, aí você tem o Tiririca, tem essas outras pessoas. Então, acho que o Congresso tem de tudo ali. Você tem gente estranha e tem gente boa e competente. Não só no Novo, tá? Tem outros partidos também, muita gente boa e competente. E algumas até que eu discordo, mas que eu sei que estão ali com boa índole. E algumas que eu acho que não estão ali com boa índole, mesmo não sendo corruptos, né? Eu acho que isso é importante também falar. Se você perguntar para mim quantidade de deputados que eu acho que são corruptos, eu vou te perguntar o que você considera que é corrupção. Se corrupção é só botar dinheiro no bolso, eu não acredito que seja mais de 10% ou 20%. Agora, se você falar corrupção como corrupção intelectual, eleitoral, né, o poder pelo poder e tudo mais, aí eu diria que é cerca de 80% ou 90%. Né, do Congresso Nacional. Você vê isso em votações bastante relevantes de pessoas que chegavam para mim e falavam: Paulo, eu sei que eu estou votando errado, você está certo, mas eu não tenho coragem de votar contra ou a favor dessa pauta. Isso para mim é muito triste. Eu acho que até mais triste, mais lamentável do que essa distorção que existe de formação acadêmica, intelectual, até porque, diferente do Poder Executivo, em que a gente está falando ali de alguém que vai comandar um país, ou um estado, ou um município, o legislativo é representatividade. Né? Eu acho que é normal, é natural que você tenha a representatividade que for, né, ali dentro, representando a população. Claro que eu acho que o nosso sistema eleitoral ele é ruim. O voto proporcional ele estimula a falta de qualidade do Congresso. Né? Eu defendo um voto distrital, um distrital misto. Eu prefiro o distrital. Eu acho que tem várias questões ali que fazem com que o Congresso tenha uma qualidade pior. Mas eu acho que mais do que isso é o objetivo do político. E aí, Luciano, até para concluir essa fala, uma das coisas que mais me chocou, e eu falo isso para todo mundo, foi quando eu entrei na Câmara, antes de eu tomar posse, eu fui contratar assessor. E falei com empresas de consultoria, entrevistei vários candidatos para trabalharem comigo e na liderança do Novo. E ali, eu perguntava sempre, qual é o papel do assessor de um deputado? 99,9% das respostas era reeleger o deputado. Para mim, já começa aí o problema do Congresso Sim. Nacional. O objetivo de quem está lá não é fazer o melhor trabalho, não é melhorar a vida das pessoas, não é avançar nas pautas que ele considera positivo. É ser reeleito. Então, acho que você tem um estímulo indevido. É claro, Luciano, que você poderia considerar a reeleição como um indicador de sucesso do seu trabalho. Mas você pode muito bem ser reeleito e ficar lá para sempre sendo um merda de deputado. Né? Então, assim, esse é o problema. Então, acho que o Congresso ele é complicado. Tem coisas boas, tem muita gente boa que trabalha lá dentro, assessoria técnica e tudo mais. E aí eu acho que um ponto também, eu falei que era para concluir, mas o Mota falou do jornalismo, eu acho que tem um ponto também que é super relevante, né? Eu cansei de falar com jornalistas sobre pautas que estávamos votando ali na Câmara, sobre coisas que eu estava fazendo, e o jornalista não sabia nada de nada de nada do que estava sendo votado ali, do que estava sendo discutido. Era praticamente ele querendo que eu desse a matéria para ele, pronto. Assim, teve jornalista que, quase que às vésperas da eleição, falou assim, Paulo, quem você acha que vão ser os mais votados para deputado federal do Rio? Você acha que você vai ser um dos mais votados? Aí eu olhava assim, mas eu não sou candidato a deputado. vem candidato ao governo. O cara não se deu nem ao trabalho de pesquisar o cara que ele estava entrevistando, o que, que ele ia fazer. Uhum. Sabe? É nesse nível. Agora, tem jornalistas muito bons. A minha esposa, por exemplo, eu conheci lá na Câmara, entrevistando. É tão boa que eu casei com ela.
essa é boa, né? Ô Mota, vamos voltar ali nesse mundo aí dos jornalistas e tudo mais, né? Você era um cara acostumado com a coisa muito pragmática ali, né? Da engenharia e tudo mais. Me fala do poder desse microfone, cara. Me fala o que aconteceu com você depois que a tua imagem apareceu ali, que esse microfone foi colocado na tua frente e você se viu um agente da informação impactando um monte de gente. De repente você sai na rua e é reconhecido. Como é que é essa máquina aí, cara? Né? Eu acho que ela tem muito a ver com o que o Ganimi falou agora, sabe, do poder, né? Aquela coisa do poder, né? Ela deve trazer alguma... Deve embevecer você um pouco. Como é que é isso aí? Como é que você sentiu esse canhão? Quem me falou isso uma vez foi o Patrick Santos, viu? Ele falou, cara, aquele microfone é um canhão.
Ah, eu acho a experiência maravilhosa, porque eu atingi um objetivo que eu passei a vida inteira perseguindo por outros meios. O que eu faço hoje, eu achei que eu fosse fazer da forma que o Ganimi faz. Né? Eu disputei duas eleições porque eu queria um mandato para que eu pudesse, entre outras coisas, ter uma tribuna e influenciar os rumos dos acontecimentos e a cabeça das pessoas. Né? Essa foi o grande aspecto quixotesco, se eu posso dizer assim, do projeto do Novo, quando a gente criou, né? Eu passei 3-4 anos fazendo 4-5 palestras por semana pelo Brasil inteiro. E aí você descobre que uma fala sua de 20 segundos na televisão vale por 5 anos desses que você fazia 5 palestras por semana.
Sim.
Esse é o poder. É um poder e uma responsabilidade gigantesca.
Gigantesca, né?
Legal. Porque eu estava falando isso com o Fiuza, né? O Fiuza é uma celebridade. Eu sou uma subcelebridade, que a minha mulher disse. Você sabe qual é a diferença da subcelebridade para a celebridade? Que a celebridade você olha, o Luciano ali! A subcelebridade você olha e fala, quem é aquele cara? Eu conheço ele de algum lugar, mas eu não sei de onde. O Fiuza é uma celebridade. E aí a gente estava falando outro dia sobre isso e ele falou, olha, a minha experiência é ótima, porque eu só recebo feedback positivo. Então você ser célebre por uma razão boa é ótimo. Ruim deve ser você ser famoso por uma razão má e não conseguir sair à rua, né? Sim. E levar ovo e ser vaiado.
Legal. Meus caros, a gente deu aqui uma hora de papo já estamos chegando aqui nos finalmente. Eu só quero dar uma corrida aqui na parte de comentários, tá? Que o pessoal fez aqui, que acho que tem coisas boas aqui. Primeiro, o pessoal absolutamente indignado com qualquer ideia de censura de qualquer meio. Inclusive, eles estão falando aqui censura para qualquer lado, tá? Não é censura só para um lado, não. Estão indignados aqui com essa questão toda, né? Estão perguntando... Posso fazer umas provocações aqui, ô Ganimi? Os caras estão pegando teu pé aqui, ó. Estão pegando teu pé aqui, ó. Querem saber se o Ganimi vai votar para retirar uma moeba do Novo.
Bom, no Novo, a gente não, eu como mandatário não voto, né? Então, eu não tenho poder nenhum para fazer isso. Mas, com certeza, se eu votasse, eu votaria que sim.
Saiu
bem. Ele já prejudicou demais o partido.
O Ganimi, adorei essa lembrança da votação. Bom ter explicado aquela pegação de pé lá, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Fake news é quando a imprensa divulga, quando é uma pessoa é mentira, tá certo? Isso é, cara, se você for pensar muito bem, aquela cobra que convenceu a Eva a pegar a maçã, ela era fake news, né? Ela contou uma história mentirosa pra ela, né? Tal. Tinha um lance bom aqui, deixa eu ver, tem que falar isso pra. Tal. 52 milhões de brasileiros que votaram. Não mostra a carteirinha não, Mota. Isso já é vergonhoso.
Eu só mostrei aqui, hein?
É isso aí.
Só nós, né? Luciano, depois você edita.
Eu edito e vou cortar isso aqui, ó. O Mark Paradise aqui, ó. Com certeza tem grupos organizados hoje para criar e divulgar esses factoides. O tal do Danones lá chamou o danonismo, essa provocação com base em premissas. É surreal, né, o que está acontecendo. É isso aí, né? Vocês fazem a diferença, são didáticos. Olha que coisa interessante, ó. Além de competentes, né? Essa questão do didatismo, né? Que eu acho que é uma coisa que é fundamental. E aquilo que eu falei do Mota lá atrás, né? O Mota é muito bom ouvir o comentário do Mota, porque ele é extremamente didático. Não fica voando. Pega aquilo, traz para o dia a dia e fala, moçada, é assim que funciona, né? Então, essa tradução para o público é que é uma coisa fantástica que devia pegar mais. O Ganimi comprou o jornalismo se casando com ele. Tem de tudo aqui, né? E alguém estava falando aqui que queria o Ganimi para presidente de um time aqui, eu não me lembro que time que era, mas aqui
passou partido.
Vou ver ali no. Vou aí.
Vasco da Gama.
Vasco da Gama, né? E agora querem você como prefeito do Rio, então vem coisa aí, né? Vamos ver. Bom, meus caros, eu não vou.
Se o Mota me apoiar, eu venho.
Aí, Mota! Os dois do Rio
de Janeiro, né? Agora, aí você coloca aí. No próximo episódio, vamos saber se eu apoio ou não o Ganimi para o prefeito.
É, isso aí. Os não, dois,
eu
tô
brincando. Dois... Tem muita coisa para rolar aí, pô, debaixo dessa água.
O Novo agora tem um. Vai viver momentos interessantes, né, Ganimi? Momentos emocionantes. E aí eu quero, depois, na nossa próxima conversa, eu tenho umas perguntas que eu quero fazer ao Ganimi aí. Sobre isso.
Quer provocar.
Nos próximos capítulos, né?
Então, meus caros, para a gente fechar aqui definitivamente e todo mundo ir para casa descansar, eu queria algumas recomendações de vocês dois aí, né? Do ponto que vocês estão aí, na função que vocês fazem. Sabe que eu criei essa série de lives aqui, não à toa, um pouquinho antes da eleição, que era para a gente conversar sobre essa coisa das narrativas que estão fazendo a cabeça da gente. E eu quero saber qual é o cuidado que vocês tomam, né? Como é que vocês fazem, cara? Ganimi, como é que você faz para não entrar no rodo aí e ser conduzido pelas narrativas e não... Deixa eu até usar um exemplo muito legal de um amigo teu, né? De um companheiro de partido teu, que foi o... Lembra do Alexei Fontaine, quando ele... Alexis Fontaine, quando ele fez uma votação ali, que ele falou, cara, depois eu tirei meu nome. Porque me contaram uma história que era errada, né? Qual é o cuidado que você toma, cara? Como é que você faz para não ter a cabeça feita pelas mídias aí?
Olha, eu acho que usar mais de uma fonte de informação, esperar também, às vezes, os fatos serem esclarecidos, consultar pessoas fora das bolhas que eu vivo, né? Então, acho que ter um pouquinho de ponderação. E uma coisa que ajuda muito, né? Eu falo da bancada do Novo, apesar de várias coisas que aconteceram aí que a gente vê, né, e críticas que são válidas ao partido como um todo, mas eu tenho muito orgulho da bancada com quem eu trabalho, dos outros 7 deputados, né? E eu acho que isso ajudou muito também. Acho que talvez se eu fosse um deputado sozinho ali dentro, sem os outros 7, sem pessoas técnicas também nos acompanhando, nossos gabinetes, tudo mais, isso teria sido muito mais difícil. Então, isso também faz. E o último ponto, Luciano, é algo que tem mais até do que isso, até o lado do não se deslumbrar com o poder, seja o poder do deputado, o poder da mídia que o Mota falou e você falou também, é se manter próximo das pessoas que sempre foram próximas a você, né? Família, amigos, né? Minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, né? Então, assim, tá junto com as pessoas que você sabe que não estão ali por interesse, e que não estão ali também porque querem que você seja algo que elas querem que você seja, mas sim pelo que você é. Eu acho que isso também ajuda a acomodar, mesmo que às vezes você discorde, mesmo que às vezes você bata de frente, mas aquilo ali também dá uma acalmada na sua reflexão, né? É uma âncora um pouco que a gente precisa ter de vez em quando para não se deixar levar para um lado errado. Né?
Boa. Eu não sei se está difícil para você, para mim está um pouco difícil, porque eu estou saindo dessa loucura toda de pandemia e período eleitoral com a minha relação de amigos bem reduzida, viu? Eu tirei um monte de gente aqui no pedaço porque, cara, é inexplicável, né? Mota, dá o caminho das pedras para nós aí, Mota. O que nós temos que fazer para nos
proteger?
Opa! Leiam!
Leiam! Vou recomendar aqui três livros. Olavo de Carvalho, o imbecil. Calma, calma. Esse, pô, você vai estragar a minha... Vou fazer um mise-en-scène aqui. Primeiro, Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. Sim. Esse livro aqui é uma ótima vacina. Depois, esse aqui também é um sucesso de público e crítica. Sim. Tenho certeza que o Ganime já leu, gostou. E olha
não
aí.
Não li.
Já estou escrevendo o volume 2, hein? Você vai estar no volume 2.
Ô Mota, eu tenho a honra de ter ajudado a você a escrever um pedacinho com alguma coisa que aconteceu no meu programa.
É verdade. Inclusive, tem o seu nome, está lá, tem uma citação literal de um episódio. E por último, olha aqui, você estragou. Eu ia falar o Merdades e Ventiras. Eu acho que não existe substituto. Não existe substituto para leitura. Não adianta. Quem quiser se informar só com televisão, rede social e rede social vai... vai se perder. Leia.
Pega de novo, Mota, Paulo, pega de novo. Mostra os três mostrando aqui, que depois eu vou fazer um estilo aqui. Aí, olha lá. Aí, maravilha. Depois eu vou aproveitar isso aqui. Maravilha.
Luciano, só uma coisa que acho que eu não respondi. Né? O Mota falou, leia. Eu concordo com ele. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento agora que eu acho que a gente tem que também aproveitar de cada cidadão que está aqui assistindo a gente, de se manifestar. Acho que além da gente se informar, eu acho que eu faço isso nas minhas redes, o Mota também faz isso, né? Foi censurado agora, mas faz isso também. Mas eu acho que o indivíduo, né, o cidadão, até porque é muito fácil chegar lá e censurar a Jovem Pan, Brasil Paralelo, Roberto Mota, ou até o Paulo Ganime, o Luciano Pires. Agora, eles não vão conseguir censurar cada um dos brasileiros indignados com essa situação. Então, eu acho que é um papel do cidadão hoje mostrar indignação. Mostrar, ir para a rede social, falar na rua, falar quando puder, porque isso eles não conseguem censurar. Eu acho que essa é a nossa maior arma para combater o que está acontecendo agora. É a comunicação e a indignação e o uso do coletivo, não do coletivismo, né, mas da comunicação coletiva, que eu acho que é importante agora.
Então, o Paulo Ganime, em nome do Mota, se vingou, porque ele queimou o meu final aqui. Que eu ia falar, era a minha recomendação agora. Eu ia dizer o seguinte, cara, você tem que se indignar o tempo, você tem que acordar indignado e dormir indignado. E ao longo do dia você tem que manifestar essa indignação, né? De algumas formas. Então você se manifesta com a tua revolta do estado das coisas, falando a respeito, mas principalmente, cara, dando suporte para quem tá botando a cara a tapa, né? Tem algumas características interessantes aqui do brasileiro que, cara, quando aparece um cara na frente, tem alguns vídeos, tem filmes que é bem interessante, o cara aparece na frente para tomar flechada, ele olha para trás, sumiu todo mundo. De repente ele fica sozinho. E a gente tá cansado de ver as pessoas ficando sozinhas porque estão lutando pelo direito dos outros lá, né? Então, uma maneira de você manifestar e se proteger é ajudar quem tá na linha de frente. Então, se você não tem coragem de estar na linha de frente, mas o Mota tem de botar a cara e falar a verdade, cara, a gente tem que dar o suporte pro Mota. E o suporte pro Mota vem comprando o livro dele, dando like no material dele, compartilhando o texto dele e botando para valer. O Ganime, como um político, cara, ele tá tentando fazer algumas coisas que são positivas. Se você acha que aquilo é positivo, cara, nós vamos contar para todo mundo. A gente só conta um político quando é ruim, né? Só fala do quando é ruim. Quando tem alguma coisa boa, ah, eu tenho medo de falar porque vão dizer que eu sou ganimista, mas eu vou criar aqui agora. Virei ganimista, né? E então, só para completar, eu vou voltar para alguma coisa. Quando o Mota entrou na conversa, que quando ele apareceu na conversa, eu estava terminando um papo com o Ganime ali, eu ia puxar uma coisinha ali e vou usar isso aqui para terminar esse nosso papo aqui. O Ganime estava falando da questão do pessoal acusar, por exemplo, uma Jovem Pan de ser uma rádio bolsonarista, né? E hoje à tarde eu estava tendo um papo com uma pessoa e estava comentando, falei, cara, eu votei no Fernando Henrique Cardoso, nunca ninguém me chamou de FHCista. Eu votei no Aécio, nunca me chamaram de AECista. Eu votei no Collor, não me chamaram de colorista. Quando eu voto no Bolsonaro, eu virei bolsonarista. Então, o que é bolsonarista? Cara, isso é uma criação, foi uma criação para se contrapor a alguma outra coisa. Então, o petista criou o bolsonarista para poder criar uma equivalência moral e, de repente, usar aquilo como um xingamento. Então eu tenho medo de manifestar qualquer coisa positiva que possa acontecer, que venha do governo. Eu não posso falar nada, porque eu vou receber um carimbo de bolsonarista na testa, como sendo algo ruim. Isso não existe, né, cara? Isso é narrativa. É só mais uma narrativa na qual muita gente cai. E aí quando cai, cara, desculpa, já era, porque você não se livra dessa pecha nunca mais. Daqui a 30 anos eu vou entrar numa discussão com alguém que vai dizer pra mim, mas você era bolsonarista e assim vai.
Ô, né? Ô Luciano, tem família que não vai passar o Natal junta, cara. Eu
sei. Entendeu? Você quer mais? Tem gente que quando chegar a Copa vai torcer contra o Brasil, porque o Neymar contou com quem ele apoia lá.
Ô, né? Luciano, eu tenho contado uma historinha recente. Domingo, agora, eu estava num evento aqui no Rio e uma senhora, né, me abordou. Ela estava com a praguinha do Lula na camisa dela. E ela veio falar comigo assim: poxa, pena que você não foi eleito. Eu queria muito você e a Simone eleitos. É, mas agora no segundo turno a gente está em lados contrários. Mas eu acho que você é muito bom. E eu concordo com as suas ideias e tudo mais. Discordo da sua opção no segundo turno, mas eu gosto de você. Eu acho engraçado que ela não conhece meus valores e princípios a fundo, como os meus amigos, minha família. Ela só me conhece pela rede social, pela TV, pela internet. E ela tem essa posição. Ela discorda de mim. Ela sabe, ela quer o Lula, quer o Bolsonaro no segundo turno. É, e ela, talvez até por ela também não ser. Né, acho que o Mota foi censurado aí.
Na minha câmera, dá 30 minutos e ela para.
Mas ela entende a divergência nossa e me respeita. E tem amigos meus, pessoas que me conhecem há anos, que sabem do meu caráter, sabem dos meus princípios, e estão hoje perdendo a amizade, como você falou. Eu acho isso impressionante, né? Uma senhora que nunca me viu na vida pessoalmente, primeira vez, vem me cumprimentar, me elogiar, apesar da divergência no segundo turno. Enquanto pessoas mais próximas estão me xingando por conta disso.
É, provavelmente porque ela sabe que você não é um canalha, né, cara? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando eu sei que não é um canalha, eu faço questão de estar por perto, né? Só uma. Ô, Mota, eu estive aí na PAN anteontem, fui levar meus livros na PAN para a turma toda, né? Cara, e o cara mais encantador, que me recebeu com o maior carinho, que a gente bateu um papo legal e no fim eu dei um livro em mãos para ele, foi o Piperno.
Não, o Piperno é gente boa.
Uma moça, gente finíssima, e ele tá em Júpiter, eu tô do outro lado do... É, nós somos completamente opostos no que um pensa. E, cara, gente finíssima. Então, a minha preocupação toda é a gente chegar num ponto. Acho que o Ganim me falou no começo, né? Que as coisas não parem depois da eleição, né? Passou a eleição, esse nós contra eles, esse um contra o outro, prossiga. Cara, isso é um terrível, isso é péssimo, né? O Brasil não vai conseguir andar com uma situação como essa.
Isso aí, Luciano, é tema para um outro programa com duração de 5 horas, né?
Eu acho que sim, nós vamos fazer.
Mas eu acho que não vai parar, porque isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Uhum. E na minha modesta análise de sociopolítico, política de engenheiro, né, isso é um fenômeno de transferência de poder. O mundo era dominado por um pequeno grupo de pessoas, e a tecnologia agora deu a cada um de nós a sensação de que a gente pode cuidar da nossa própria vida, e aí tem um alinhamento histórico com o ressurgimento do liberalismo, né? E depois do conservadorismo. Isso é simplesmente incompatível com essa organização de poder, inclusive nas democracias republicanas e o cacete a quatro, que no final da história é sempre meia dúzia com controle da vida de todo mundo, né? E isso aí agora está sendo colocado em xeque. E aí, às vezes, essas coisas são simbolizadas, né? Por uma figura aqui, outra figura ali. Mas o que está por trás das duas figuras são visões completamente distintas do mundo. E eu acho que tem pouca esperança de que isso vá se resolver tão cedo. Mas eu acho que a gente está andando na direção certa.
Saímos
das trevas.
Talvez seja esse o novo normal. É esse o tal do novo normal. Né? É quando as vozes dissidentes estão sendo todas ouvidas aí. Meus caros, não tenho palavras para agradecer a vocês aí por esse bate-papo. É sempre muito gostoso você trocar ideias com gente adulta, com gente disposta a falar sobre o Brasil, né? A conversar com consciência sobre esse tema. E eu espero ter a chance de estar com vocês mais vezes. Vou visitar o Mota no Rio, vou visitar o Ganime no Rio, ou em Brasília, né? Ou lá em Brasília.
No a gente Rio, vai... né? Eu tô no Rio agora.
Isso aí, é. A gente vai ter muito para falar. Muito obrigado a vocês dois. Vou lembrar então, ó, quem... aqui, ó.
Aqui, ó, no Rio, Luciano.
Merdadesinventiras.com.br. Merdadesinventiras.com.br. Compre o livro, o curso, a camiseta, que está aqui, ó. Ó meu statement aqui, ó.
Adorei a camiseta, ó.
Você só ganhou que você, uma.
Você acha que eu sou gordo e você me mandou uma camiseta número maior do que a minha.
Não, mas é que sabe o que é, cara? É que ela tem um corte pequeno.
Ó, a camiseta eu não ganhei ainda não, Luciano.
Assim que a gente se encontrar, eu vou te dar uma. Vai ser para usar uma boa, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.
Parabéns
a você.
Luciano, um abraço. Um
grande abraço a vocês. Tchau. Sou fã dos dois e continuo seguindo os dois no nosso dia a dia. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Então, a você que ficou conosco até agora, seguindo aqui esse nosso bate-papo, vão acontecer outros Merdades e Mentiras Live. Eu vou trazer outras pessoas para a gente bater um papo aqui. E a ideia é essa mesmo, é um papo livre, sem roteiro, onde a gente fala sobre coisas que estão nos preocupando. E o pano de fundo aqui é uma coisa só, chama-se liberdade. Quem nunca perdeu, cara, não faz ideia do valor que ela tem. E eu espero que a gente não precise perder para poder entender quanto vale e ter que sair que nem um alucinado atrás para recuperar aquilo que, uma vez que é retirado da gente, cara, para pegar de volta é muito complicado. Então, fique esperto. Verdades e Mentiras, tamo juntos. Grande abraço e muito obrigado.
E veja como bate engraçado meu coração assim. E bate realmente sincopado, vem ouvir aqui, mas bem pertinho de mim. Tchum, 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 tchum. Se no coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar, improvisar o que vem do coração.
Então, ao som de Batida Diferente com Nelson Faria e Leni Andrade, que vamos caminhando para o final. Ouça de joelhos aí, meu caro. Leni é uma das maiores cantoras que este país já viu. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, seria uma diva internacional do jazz.
E bate realmente sincopado, vem ouvir aqui, mas vem pertinho de mim. Tchum, 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 tchum. Se no coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração...
O projeto Merdades e Mentiras Live continua. Teremos outros encontros em breve, sempre transmitidos em meu canal do YouTube. Bote lá, Luciano Pires, e venha acompanhar as nossas produções em vídeo. O livro, você já sabe, encontra em merdadesiventiras.com.br e daqui a pouquinho começa o curso. Não perca. merdadesiventiras.com.br. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cícia Camargo na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo e tem palestra nova. Adivinha o nome? Verdades e Mentiras. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma fala de Milor Fernandes. Acho que uma das grandes culpadas das condições do país, mais do que as forças que o dominam politicamente, é a nossa imprensa. Repito, apesar de toda a evolução, nossa imprensa é lamentavelmente ruim. E não quero falar da televisão, que já nasceu pusilânime.
Café Brasil.
Rádio das Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?